Está no ar, o Jornal do Senado.
Na abertura do Fórum Mundial da Água, senadores lamentam a ausência de chefes de Estado.
Comissão pode votar projeto que cria cotas em cursos profissionalizantes para mulheres vítimas de violência.
Vanessa Graziottin comemora a decisão do Supremo que garante mais recursos para candidaturas femininas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O 8º Fórum Mundial da Água foi oficialmente aberto hoje, com o anúncio de envio ao Congresso Nacional de uma proposta para modernizar o marco regulatório sobre saneamento.
Os senadores presentes na abertura lamentaram a ausência de chefes de Estado de países desenvolvidos e de representantes das Nações Unidas. Repórter Paula Groba.
O presidente Michel Temer citou as ações que vêm sendo feitas na área ambiental para a preservação de rios e distribuição de água. Ele destacou as obras de transposição do São Francisco, contabilizando que 12 milhões de nordestinos serão beneficiados. Michel Temer ainda anunciou que o governo está concluindo uma proposta a ser enviada ao Congresso Nacional para modernizar as leis relacionadas ao saneamento básico. Também presentes na cerimônia, chefes de Estado de várias nações, como Hungria, Cabo Verde, Guiana e São Tomé e Príncipe, ressaltaram a necessidade de se juntar esforços para o uso racional e melhor distribuição da água. Os senadores Fernando Collor, do PTC de Alagoas, Roberto Muniz, do PP da Bahia, e Jorge Viana, do PT do Acre, participaram da abertura do fórum. Jorge Viana, que é vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, lamentou a ausência de representantes de outros países no evento.
Os países que mais problemas têm com água ou que mais podem ajudar também na solução do problema da água nos fazem presente. Eu tomara que com esse fórum realizado aqui no Brasil, o mundo ganhe consciência, mas especialmente os líderes mundiais ganham consciência de que a mudança climática é um fato e o risco à vida ou escassez de água é outro.
O Fórum Mundial da Água segue até a próxima sexta-feira em Brasília.
O senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, disse que o Brasil deve começar a discutir a água como um direito humano essencial para a vida, bem como o papel do Estado na oferta desse bem.
Ele acredita ser essencial que a gestão da água, independentemente de ser conduzida diretamente pelo setor público ou pela iniciativa privada, deve levar em conta algumas questões.
Dentre elas, apontou o senador, estão o reuso da água, as técnicas de dessalinização, o pagamento para quem ajuda a preservar o meio ambiente, a regulação e fiscalização do setor, a garantia de oferta para famílias de baixa renda e o uso exclusivo no sistema de dinheiro arrecadado com sua exploração.
Roberto Muniz acredita que, sem isso, o Brasil vai continuar com um modelo falido, que ele chamou de apartheid social, que se caracteriza pela oferta de água e de serviços de saneamento básico apenas para as famílias com renda mais elevada.
Segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico, 70% das famílias com renda domiciliar de até meio salário mínimo têm déficit de abastecimento de água. Segundo o Instituto Trata Brasil, nos assentamentos precários, 54% das famílias usam fossas rudimentares e mais de 32% das famílias fazem com que os seus esgotos sejam lançados diretamente nas ruas, nos rios ou no mangue. Este é o verdadeiro apartheid social.
Comissões.
Entidades sindicais defendem a contribuição obrigatória para garantia dos direitos dos trabalhadores.
O tema foi debatido em audiência pública na Subcomissão do Estatuto do Trabalho sobre o papel dos sindicatos, a negociação coletiva e o direito de greve. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Para o vice-presidente da subcomissão, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, a reforma trabalhista tornou a contribuição sindical facultativa e os prejudicados são os trabalhadores.
Com menos membros, o baixo nível de financiamento, os organismos sindicais tendem a definhar um ato, poderíamos dizer, maquiavélico por parte do mercado, do poder, que querem tirar toda a força dos trabalhadores. Mas é o sindicato. Sim, tiram a força do sindicato e tiram de todos os trabalhadores.
Ao priorizar as negociações diretas entre empregados e empregadores, a reforma dificultou a atuação dos sindicatos em defesa dos trabalhadores, observou a representante do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp, Elaine Coelho.
Um sindicato fraco, sem dinheiro, sem informação, sem qualquer perspectiva de se contrapor ao capital, podemos dizer que é esse, sim, o sindicato apregoado por aqueles que votaram nessa deformidade.
O representante do Sindicato da Siderurgia, Papel e Borracha dos Estados Unidos, Donald Hay, explicou que as conquistas trabalhistas não retrocedem naquele país.
É incompreensível.
Não, só no Brasil.
Nos Estados Unidos, não, isso não. A base foi estabelecida pelo sindicato, mas depois de ser estabelecido na lei, o sindicato não vai diminuir. Nem empresa nenhuma vai diminuir.
Claro.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Regina Souza, do PT do Piauí, disse que o Estatuto do Trabalho precisa recuperar os direitos perdidos com a reforma trabalhista.
Eu estou vivendo o passado. As bandeiras são as mesmas, né? A gente está brigando pelas mesmas coisas que a gente brigava nos anos 70 e 80.
Projeto de lei em análise na Comissão de Constituição e Justiça reserva 5% das vagas nos cursos oferecidos pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem do Sistema S a mulheres vítimas de violência doméstica.
Os cursos serão gratuitos e Senai, Senac, Senar, Senat, Sescop e Sebrae deverão informar semestralmente ao Tribunal de Contas da União e aos Ministérios do Trabalho, da Educação e da Justiça o total de mulheres atendidas. Repórter Bruno Lourenço.
O autor da proposta, a senadora Thaídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, acredita que a falta de qualificação impede as mulheres de conseguirem sua independência econômica e assim poderem se libertar dos agressores.
Lá no Tocantins, uma senhora, para fazer um curso de cabeleireira para ajudar nessa renda do marido ou sair das garras deste malandro, ela tem que pagar R$ 1.600 para fazer um curso técnico de cabeleireira.
A relatora na Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, apresentou emenda para deixar claro que o Poder Judiciário é que vai encaminhar para os Serviços Nacionais de Aprendizagem a relação de mulheres em situação de risco.
Que não é qualquer mulher com simples laudo, ela é apenas naqueles casos em que o judiciário, analisando a situação, a vida econômica dessa mulher, percebendo inclusive que essa mulher não tem condições mais de permanecer no lar e não tem nenhum curso que lhe permita dar uma autonomia econômica e com isso poder ou afastar o seu companheiro do lar ou ela mesmo se ausentar do lar.
O projeto de lei segue, depois da CCJ, para análise da Câmara dos Deputados.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, comemorou uma decisão do Supremo Tribunal Federal que garante a distribuição mínima de 30% dos recursos do fundo partidário para candidaturas femininas.
O Congresso Nacional havia aprovado, na mini-reforma eleitoral de 2015, a destinação de 5 a 15% dos recursos de campanha para as candidatas. Vanessa afirmou que, na época da votação, as senadoras tiveram que aceitar este percentual, pois eram minoria.
A senadora criticou ainda os deputados federais por não terem votado a PEC, que daria cotas para mulheres no legislativo.
Os líderes chegaram dizendo, não dá para colocar a PEC em votação porque vai perder. Os deputados não apoiam a PEC. Então, o que é preciso nós fazer? Será que eles estão esperando que nós ocupemos a mesa novamente? Porque parece que só assim nós somos vistas.
E o senador José Medeiros, do Podemos, de Mato Grosso, voltou a cobrar a conclusão das obras de duplicação da BR-163, que corta o estado na região de Rondonópolis.
Segundo ele, as obras estão paralisadas desde que o BNDES cancelou a liberação dos recursos e desde o fim do prazo da medida provisória, que tratava da reprogramação de investimentos em concessões rodoviárias federais.
Para José Medeiros, a finalização do empreendimento é fundamental para a preservação de vidas, já que naquela BR morrem anualmente cerca de 280 cidadãos.
É uma boate kiss todo ano. Como se não bastasse os prejuízos com essas vidas, tem muito mais, quase o dobro de pessoas que ficam mutiladas, que ficam deficientes. E aí vem gastos, vem tudo. E é por isso que os mato-grossenses já estão muito revoltados.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.